Informação com o António Feliciano. Para já os títulos, boa noite.
Muito boa noite. A verdade doa a quem doer. A empresa privada fará auditoria aos processos polémicos da Câmara de Tomar. Anabela Freitas diz que o trabalho na área social tem reconhecimento a nível nacional, mas no Conselho há a ideia de que nada foi feito. No Hockey em Patins, o Sporting de Tomar tem um infante de Sagres pela frente na Taça de Portugal. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, períodos de céu muito nublado, por nuvens altas a partir do início da tarde, apresentando geralmente pouco nublado na região sul, possibilidade da ocorrência de períodos de chuva fraca, mas no Minho, vento em geral fraco, tornando-se moderado no Algarve, moderada forte nas terras altas, em especial nas regiões do centro e sul. Ainda subida da temperatura. Máximas de 14 graus para a Guarda, 18 para Castelo Branco, 19 para o Porto, Coimbra, Lisboa e Faro, 20 para Tomar e 21 para Leiria, Santarém e Évora.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
No dia de São Valentim, o amor anda no ar e o restaurante Lodge vai presentear todos os namorados com uma noite mágica. Na sala buffet, aperitivos, entrada, jantar livre, bebidas, café e música ao vivo com os guardiões do palco. Na sala VIP, aperitivos, degustação de São Valentim, bebidas, café e música ao vivo com o Cândido Godinho. Na sala lounge, aperitivos, entradas, jantar buffet, bebidas, café e ecrã gigante com a Benfica TV. Reservas pelo 249-346-359. Restaurante Lodge, na Estrada da Serra, Tomar. A magia da surpresa de São Valentim.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A verdade doa a quem doer. É com este propósito que a unanimidade do Executivo da Câmara de Tomar decidiu aprovar a realização de uma auditoria à divisão financeira da autarquia nabatina, precisamente no período compreendido entre 1 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2016. Desta forma, uma empresa independente, privada, irá avaliar os polémicos dossiês relativos à Parque T ou ainda às obras na escola Dom Nuno Álvares Pereira, nomeadamente sobre se há motivos para acreditar em aproveitamentos ilícitos que possam ter sido lesivos para o município. Apesar da unanimidade da decisão, na sequência da proposta apresentada pelos independentes, pela voz do vereador Pedro Marques, não foi um assunto pacífico, principalmente porque Partido Social Democrata e IPT, precisamente, esgrimiram argumentos em torno do timing escolhido para se avançar para esta auditoria. Ninguém especificou aquilo que está em causa, mas ficou notório que já se respira um clima de eleições, até porque Luís Boavida, candidato dos sociais-democratas à Câmara, desempenhou durante largos anos as funções de chefe de divisão financeira. Ainda assim, dentro do espírito de que quem não deve, não teme, João Terreiro, vereador do PSD, deixou claro que o seu partido deseja que tudo seja pautado pela transparência, lamentando, porém, que a proposta estivesse despida de fundamento, alegando a ausência de factos que justifiquem uma auditoria à divisão financeira.
Nós vamos viabilizar, porque acho que tudo deve ser transparente. Agora, eu olhando para esta proposta, vejo que a mesma está despida de fundamento. Não há, aqui, não há factos nem fundamentos. Portanto, porque para justificar neste momento e nesta fase uma auditoria à divisão financeira, não encontro. Portanto, quando nós queremos uma auditoria a determinado serviço, temos que dar factos concretos para o justificar. E com esta proposta, até pode haver, até pode existir, só que nesta proposta não encontro. E depois as dúvidas, quando as propostas são vagas, deixa-nos no pensamento o porquê desta proposta agora. Porque sobre a financeira em si, na altura, e essa razão foi, e essa questão foi analisada e debatida, aliás, até a Assembleia Municipal aprovou uma Assembleia que repudiou as declarações do vereador Bruno Graça e da senhora Presidente relativamente às faturas. Quando na altura se dizia que havia faturas debaixo do tapete, que não estavam registadas em sistema informático, no valor de 2.800.000 euros. E foi demonstrado, até na Assembleia Municipal, E, aliás, até um deputado municipal dos Independentes por Tomar, que é professor no Politécnico e que conhece a matéria, disse claramente que as faturas estavam registadas, explicou e demonstrou, e não foi só ele, houve outras pessoas que depois demonstraram, mas essa pessoa até pode dissipar qualquer dúvida, porque, desculpa a expressão, é de quem mais sabe da poda na Assembleia, e explicou claramente que as faturas estavam registadas e contabilizadas no sistema informático. Estavam, era em conferência. Se estavam mal colocadas ou não, isso era outra questão. Nessa altura, aí tudo bem. Portanto, era um facto concreto. Vamos fazer então uma auditoria à divisão financeira e já agora vamos também fazer uma auditoria à nomeação do chefe de divisão, que ainda não estamos à espera da resposta. Portanto, se está lá, se chega à financeira, portanto, uma informação que está tudo em conformidade, a financeira manda fazer o pagamento. Portanto, deixamos aqui em cima da mesa. Vamos ver e vamos ver então tudo para trás. Faça uma auditoria já agora, tudo para trás, e vamos ver de facto o que é que se passa, não só na financeira, mas também noutras divisões.
E Pedro Marques, vereador dos Independentes, não tardou a responder a João Tenreiro, garantindo que não há caça a fantasmas na sua proposta, mas sim a clara intenção de apurar responsabilidades a bem da verdade.
Não percebo a posição dele, da extemporaneidade. Perdoa-me que diga que há falta de coerência, por uma razão. Se entendem que devia haver às obras municipais, proponho uma auditoria ou prova. O problema é que no passado apresentei duas vezes, não fui sozinho, auditorias e o PS e o PSD chumaram sempre. A tudo, chumaram sempre. Mas, no tempo do Corvelo de Sousa, propus uma auditoria, ele foi chumbado e depois fez uma meia auditoria. Foram 15 ou 16 processos que foram auditados, que não foi nada. Mas se querem propor, que proponham. E depois vamos ver como é que ficamos com o processo da Misericórdia, vamos ver como é que ficamos com o processo da Nuno Alves, vamos ver tudo. Agora, não haja mais dúvidas. Eu não percebo porque é que não se propôs logo no início. Pois é. Agora, todos os meses, esta história do baixo tapete, isto aqui, vinha, a troco seja do que for, vinha. Eu andava cansado disso com a franqueza. E não misturem isto com outras coisas, faz favor. Isso é que não admito, como já andaram para aí a falar. Isso não admito. Mas, espero é que eu até punha aqui um prazo para a auditoria ser feita. Que é para daqui amanhã, quando houver eleições, não dar isto na baila. Está resolvido. A questão também é essa. O que se passou na Parque T? Não havia ter havido auditoria? Havia ter havido. E não houve porquê? Porque na altura foi chumbada.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Alcanena, deteve na localidade de Covão do Coelho, Minde, dois homens de nacionalidade ucraniana com 25 e 35 anos por furto de veículo, combustível e de diverso material normalmente utilizado na construção civil e serviço de oficina de mecânica. A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por furtos no distrito de Leiria, tendo sido realizada uma busca domiciliária e uma não domiciliária que permitiram apreender um veículo furtado, 6 bidões com combustível e diverso material utilizado na construção civil e serviço de oficina de mecânica. Os suspeitos foram detidos, constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência. Esta ação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas. Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Santarém por ter acusado uma taxa de álcool no sangue de 2,78 gramas por litro, valor que já se enquadra em crime rodoviário. Este cidadão foi um dos 5 detidos durante os últimos dias na área territorial do distrito, conforme anunciou o Comando Distrital da PSP em comunicado enviado para a redação da ERTS. No âmbito destas mesmas operações, registro para a fiscalização de 2.744 viaturas por radar. Foram feitos 185 testes de verificação de álcool no sangue e detectadas algumas contraordenações, designadamente uma por falta de carta, 14 por falta de inspeção, 5 por utilização de telemóvel durante a condução, 37 por excesso de velocidade, entre outras. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu pelas 11:06 desta terça-feira em Casais de Quintão, Conselho de Santarém, precisamente no acesso da A15 para a A1. O veículo saiu mesmo fora da faixa de rodagem. Foram mobilizados para o local 10 operacionais e ainda 4 veículos. Por ocasião do recente almoço que o Partido Socialista de Tomar realizou, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, não escondeu o seu descontentamento pelo facto de o trabalho efetuado na área social ser reconhecido a nível nacional, enquanto no Conselho fica a ideia de que nada foi feito. A autarca, eleita precisamente pelo PS, voltou a abordar a tão falada questão dos 100 dias para referir que nunca prometeu resolver o problema do flecheiro nesse período de tempo, mas sim apresentar uma solução.
Engraçado que as políticas sociais que nós temos tido são reconhecidas a nível nacional, mas aqui não. Aqui não, quer dizer, não fizemos nada. Olha, fizemos um concurso para a habitação social e isso pode não parecer nada, mas é o cumprir daquilo que é a Constituição da República. E a Constituição da República diz que somos todos iguais. Não pode haver discriminação de género, de sexo ou de religião. Pela primeira vez foi feito um concurso para a habitação social em Tomar, onde todos, independentemente do género, da religião ou da etnia, puderam concorrer. Isto é socialista. É diferente do passado. É. Era para os amigos. Nós estamos cá a governar para todos. Foram já retiradas algumas famílias da comunidade cigana. Mas desengane-se que se consiga resolver em 4 anos o que foi criado em 40 anos. Aquilo que nós dissemos, convém aqui também fazer um parênteses, aquilo que nós dissemos não foi que resolvíamos aquilo em 100 dias, é que apresentávamos uma solução em 100 dias. E apresentávamos uma solução. Solução essa que é mista. Não se pode tratar aquilo que é diferente daquela comunidade de forma igual. Alguns irão para bairros sociais, e já foram, as casas foram demolidas, porque saem, têm de ser demolidos. Outros irão para escolas que vão ser adaptadas à habitação social. Outros irão para a construção que nós vamos fazer. Mas há aqui uma outra questão. Quando concorrem ao concurso de habitação social, as casas são atribuídas independentemente da sua etnia. Portanto, se houver uma escola que esteja reabilitada para a habitação social, se no concurso, imediatamente a seguir, tiver alguém que não seja de etnia cigana, essa casa será para essa pessoa. Não há diferenças.
A candidatura de Luís Boavida à presidência da Câmara de Tomar vai ser apresentada oficialmente neste sábado pelas 15 horas na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, na cidade do Nabão. Sob o lema Acreditar em Tomar, os sociais-democratas vão então dar a conhecer as apostas para as eleições autárquicas que terão lugar neste ano, possivelmente em outubro, sendo que para além de Luís Boavida há a reter ainda o nome de João Tenreiro, que será o cabeça de lista à Assembleia Municipal. Está confirmada a presença do líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, entre outros dirigentes e autarcas. A sessão é aberta a todos os interessados. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, negou em público que haja já um projeto para a intervenção na Várzea Grande. A autarca refere-se aos projetos apresentados nos 2 semanários de Tomar. Anabela Freitas, que referiu também um conjunto de outros projetos e intervenções a levar a cabo pelo município nos próximos tempos, confirmou que o projeto da Várzea está ainda em discussão e elaboração com o projetista, não havendo nesta fase qualquer proposta definitiva.
Eu, a semana passada, vi os 2 jornais da cidade com grandes projetos da Várzea Grande a dizer que aquilo era o projeto da Câmara. Oh, meus senhores, nós não apresentámos projeto nenhum ainda. Nós estamos a negociar com o projetista. Portanto, aquilo que eu vi lá é lá, pronto, foi alguém que se calhar nem sei onde é que foram buscar aquela informação. Achei piada, porque não tem nada a ver, devo-vos dizer, que aquilo que vem nos jornais nem tem nada a ver com aquilo que é o projeto que nós estamos a trabalhar. Quando nós fizermos a apresentação pública do projeto, vocês irão ver o que é que vai ser aquele projeto. Mas vamos intervir aí na Várzea Grande, vamos intervir em Palhavã. Em Palhavã, com dinheiros próprios, uma obra de 600 mil euros. 600 mil euros, com dinheiros próprios. Vamos intervir no Fórum Romano. Aquela lixeira, que não tem outro termo, atrás do quartel dos bombeiros. Vamos intervir no quartel dos bombeiros, adquirimos equipamento para os bombeiros, vamos adquirir mais equipamento para os bombeiros, vamos intervir na sinagoga, vamos intervir em espaço urbano e, portanto, vamos dar aqui uma outra dimensão. Vamos intervir na Nuno Alves, que é a entrada de Tomás. Imaginem a entrada que não vamos ter com aquela avenida toda requalificada e com a margem esquerda digna de uma margem de rio, sem a comunidade cigana. E temos que nos deixar da pedra da calçada, que é importante. Temos que nos deixar da folha que cai, que também é importante as coisas estarem limpas, mas temos que projetar o Conselho de Tomar, não só a nível nacional, mas também no estrangeiro.
E nesta segunda-feira realizou-se a apresentação do Dia de Portas Abertas das Adegas do Conselho de Tomar, a promover a 1 de março, numa iniciativa da Câmara de Tomar, e que conta com a participação da Quinta do Cavalinho, a Casal Martins, Encosta do Sobral, Casal das Freiras e Casa Agrícola Solar dos Luendros. A iniciativa insere-se no lançamento da segunda edição da Carta de Vinhos de Tomar e teve a apresentação do vereador Bruno Graça.
Tem uma componente de apresentação pública da segunda edição da Carta de Sabores Vinhos da região de Tomar, que será feita no dia 1 de março, portanto, para dar também relevância em termos de imprensa, fundamentalmente de imprensa, portanto, já que o dia 1 de março é um dia naturalmente que vai ser mediatado, portanto, vamos, aí entraram todos, portanto, há de facto esse documento onde estão presentes todos os produtores de vinho do nosso concelho. E há um outro evento que foi nesta base das discussões e nas reuniões que nós tivemos, que foi sugerido pelos próprios produtores, a partir de produtores, que é fazer o dia aberto, ou as portas abertas das adegas do Conselho de Tomar, que vai decorrer no dia 1 e que, melhor que eu, mas muito melhor que eu, os produtores saberão dizer em que é que consta e os objetivos que pretendem tirar dessa iniciativa. Digamos, o município disponibilizou-se para apoiar, para recolher essas ideias que, naturalmente, vindos das próprias pessoas que estão envolvidas neste negócio, naturalmente, sabem do que é que estão a falar e sabem do que é que necessitam para ampliar o seu campo de apresentação dos seus produtos.
Se pretende tentar a sorte na área do cinema, eis que tem pela frente uma oportunidade e logo para participar num filme à escala internacional. O Hotel dos Templários vai receber, nos dias 22 e 25 deste mês, um casting, à altura em que os candidatos se podem apresentar e mostrar o que valem na arte da representação. Ivana Santana, da produção, confirmou estes dados para a Hertz.
Nós vamos ter 2 dias de casting, dia 22 de fevereiro e dia 25, no Hotel dos Templários. Ali em Tomar. Quarta-feira 22, das 11 às 19 horas. E no sábado, das 10 às 19. Homens dos 20 aos 80 anos, crianças dos 7 aos 11. Também estamos à procura de músicos, bailarinos, homens fortes, também homens loiros. Infelizmente não posso ainda dar informações sobre isso, mas é um filme quando o realizador é uma pessoa muito conhecida do cinema internacional e pronto, vai ser uma experiência muito gira. É rodado em vários sítios, não é só em Portugal, né? Espanha também, e pronto, e esta parte, digamos que a parte final do filme vai ser rodada aqui no Convento de Cristo.
Incursão agora no desporto, hóquei em patins, sorteio dos 16avos da Taça de Portugal. O Sporting de Tomar entra em ação na prova rainha do hóquei patinado nacional e desloca-se ao reduto do Infante de Sagres. Os Leões têm assim pela frente uma equipa que ocupa o terceiro lugar da Zona Norte da 2ª Divisão Nacional e que na sua casa soma 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, números que são indicadores das dificuldades para a formação ribatejana. Esta eliminatória, que será realizada a 11 de março, conta também com outra representação do distrito de Santarém, precisamente os Tigres de Almeirim, que se deslocam ao reduto do Parede. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, quem me conhece ou tem acompanhado as minhas notas do dia, sabe que a minha intervenção pública se pauta pela positiva, pela apresentação de ideias e soluções para que acredito contribuírem para o desenvolvimento do nosso concelho e melhoria da qualidade de vida da população. No entanto, também não prescindo de intervenção crítica de forma construtiva, quando entendo que antes da solução há que encontrar a raiz do problema. Quando o nosso concelho se depara com situações difíceis, fruto da incapacidade de quem tem a responsabilidade de trabalhar para o desenvolvimento do concelho. Aproximamos do final do mandato autárquico e é cada vez mais evidente a diferença entre as promessas eleitorais da candidatura socialista em 2013 e a realidade de hoje, resultado da sua governação. uma governação de coligação PS-CDU que, com a aproximada eleições, parece ter os dias contados. Basta ouvir as declarações do vereador da CDU, Bruno Graça, para constatar a demarcação do Partido Socialista. Como se a CDU não tivesse sido corresponsável pelo município durante estes anos. O que, apesar de irónico, não deixa de ser compreensível. Afinal de contas, a infeliz realidade é que Tomar, ao contrário das promessas de uma governação alternativa e de mudança, tem sido notícia pelas piores razões. Vejamos. Há cerca de uma semana foi tornado público o Índice de Transparência Municipal do ano 2016. Mais uma vez, o município de Tomar voltou a cair neste ranking. Caímos 48 lugares. O que quer dizer que Tomar ocupa hoje o lugar 195 a nível nacional no Índice de Transparência Municipal. Na nossa região, estamos apenas a 2 lugares do fundo da tabela. Isto é inadmissível. Numa altura em que tecnologicamente não existe qualquer razão para uma não disponibilização adequada da informação aos cidadãos, só pode ser falta de vontade política para tal. Ainda mais preocupante é verificar que nos parâmetros avaliados, Tomar tem pior desempenho no planeamento e na contratação pública. Como se não bastasse, dias depois foi também publicado o prazo médio de pagamento do último trimestre do ano passado. Ora, se o Índice de Transparência Municipal até pode parecer abstrato e com pouco impacto no dia-a-dia dos cidadãos, o mesmo não se passa com o prazo médio de pagamento. É por isso chocante que o município de Tomar tenha passado 362 dias em setembro para 634 dias em dezembro de 2016. Sim, ouviram bem, 634 dias que o município de Tomar leva a pagar aos seus fornecedores, às empresas locais e da região. Mais chocante é ainda quando comparamos com valores de 2013. O PSD deixou a Câmara Municipal de Tomar em setembro de 2013 com um prazo médio de pagamento de 135 dias. Passados 4 anos de governação socialista, temos hoje um aumento de quase 400%. Nada mal para quem na campanha eleitoral assumiu o compromisso de pagar a tempo e horas. Caros ouvintes, Tomar é hoje um município pouco transparente, em que os cidadãos têm menos acesso à informação e ao funcionamento da Câmara Municipal e que demora quase 2 anos a pagar às empresas. Vivemos hoje num concelho onde as pessoas contam cada vez menos e o tecido empresarial é desprezado. Passados 4 anos de governação, já é a altura do PS e da CDU assumirem a sua falta de preparação e incompetência. Justificar os sucessivos insucessos com a gestão camarária anterior já não convence ninguém. Os tomarenses estão atos e sabem o que querem para a nossa terra. Chegou o momento de voltarmos a confiar em quem gera os destinos do município. Chegou o momento de acreditar em Tomar.
A nota do dia com Tiago Carrão. E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.